Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Sejam bem-vindos à caverna do Chicago Bears! Muito bem, gente, começando mais um podcast do Bears Cave, a casa de Chicago Bears no Brasil. E para comentar todas essas notícias bombásticas que aconteceram nos últimos dias, eu sou o Olavo Montenegro, estou aqui com os meus amigos Breno Susbacher, o Bears Brasil.
E aí, Olavo e Vitor, e nação, pô, depois, primeiro episódio pós os primeiros movimentos do Pace, né, tem aí bastante coisa para discutir, bastante coisa para analisar, porque a gente tá indo para um Chicago Bears com uma nova cara, a partir de agora.
É verdade, estamos aqui também com o Vitor Silva!
Salve, salve, galera! É, rapaz, o Breno falou Pace, velho, eu fiquei até com medo, voltamos pra mais pra trás ainda, bicho.
Falei Pace?
Falou Pace.
É o hábito, pô.
O Pace tá em Atlanta, tá? O Atlanta Falcons contratou o Ryan Pace pra ser um dos seus diretores de scout, coisa assim. Seja feliz lá em Atlanta, Pace, tá? Aqui já foi. Vamos ficar todo mundo aqui em paz. E sim... É, Ryan Pose acordou e falou assim, eu vou mexer nesse elenco aqui, porque é pra mostrar que ninguém é introcável. Inclusive, a camisa que, pra quem tá assistindo podcast, tanto o Lavo quanto eu estamos usando, foi uma das que mais surpreendeu. Tá bom, a que mais surpreendeu, certeza. Mas era preciso, porque se não faz isso, o recado que o Pose já tá dando é que o Bears, pra ele ser competitivo, aquela coisa toda, mas ele vai adotar uma abordagem totalmente diferente.
Exatamente! A gente vai abordar tudo isso, troca do Khalil Mack, os jogadores que foram cortados, aí, essas últimas notícias todinhas aí. E tomara que não aconteça mais nenhuma enquanto estamos gravando. Vamos comentar sobre tudo isso logo após essa vinheta sensacional. Chicago, Chicago. Muito bem, gente. Começando esse podcast aqui bombástico, esse podcast do novo Chicago Bears, aí depois dos acontecimentos da semana, que vieram rápido, hein? O homem tá trabalhando, rapaz, ele veio com gama de trabalhar mesmo, hein? Mas antes, lembrando a você que está ouvindo esse podcast, que está acompanhando aqui da gente também, visite a loyalspot.com.br, garanta a sua jersey com 15% de desconto, que você vai... adquirir aí a sua jersey favorita, camisas de basquete, camisas de futebol, uma camisa de um outro time da NFL para presentear um amigo. Você compra tudo que você quiser lá na loja, loja inteira com 15% de desconto com o cupom BEARSCAVE15. Muito bem, gente. Agora sim, entrando no assunto principal, Khalil Mack. Aconteceu. Viemos especulando aí nas últimas semanas. A gente veio ali comentando no Twitter, conversando com a galera, conversando no nosso grupo também do WhatsApp, que se você não está no grupo, fale com a gente lá no Twitter, fale lá com o Breno lá no Bears Brasil, também para você pegar o link do grupo e interagir com a gente lá, o grupo de torcedores do Chicago Bears. Também a gente foi conjecturando, e como é que pode ser isso? O Pouso vai chegar aí, vai ser uma reconstrução, vai ser um rebuild, vai ser um reload? Como que vai funcionar aí o Chicago para 2022? Muitos comentando ali, conjecturando quem poderia ser trocado, como é que a gente ia conseguir adquirir novas picks, já que o Ryan Poles falou em coletiva, né, que o objetivo dele é construir o time, construir a cultura do time através do draft, né, e ele chegou a comentar que a free agency, ela nada mais é do que um complemento do draft. Ele comentou isso. Inclusive, os jornalistas como o Brad Biggs, do Chicago Tribune, chegou a comentar lá. A gente até publicou isso lá no nosso Pingback, que é uma novidade também. Se você segue a gente no Twitter, já sabe que a gente tem uma página lá na Pingback, agora que a gente está lançando notícias direto lá, coluna de quinta, coluna de sexta-feira. Tem muito material lá que a gente está publicando. Entre esses materiais, a gente também publicou essa questão aí do Brad Biggs falando sobre essa vontade do Ryan Poles. E queria aí, ele, né, construir pelo draft. E para isso a gente precisava de mais picks, visto que a gente só tinha 5 picks para esse ano, e nenhuma de primeira rodada, por sinal. Conjecturamos ali como é que pode ser, quem pode ser trocado, como é que a gente vai construir esse time. A gente comentou bastante lá nas conversas no grupo e também no Twitter, se seria o Mac ou seria o Quinn, seria trocado. A gente ia conseguir uma troca pelo Ed Goldman. A gente ficou, sabe, foram dias ali de muito debate acerca desse tema. E eis que aconteceu, assim, de forma abrupta e rápida. A gente pensava que ia ser uma coisa que é só quando abrisse a Free Agents oficialmente. Mas não, a gente chega brindado, se é que a gente pode falar esse termo, mas nós somos ali brindados com a troca do Khalil Mack para o Los Angeles Chargers. O que vocês acharam dessa troca aí?
Rapaz, bombástico, porque ninguém esperava que o Khalil Mack fosse trocado devido à questão do salário, que o Bears poderia bancar parte dele. Pelo retorno, que a gente vai falar daqui a pouco, que não foi o retorno que a galera esperava, porque ainda vem no Mac o pass rusher top de linha quando ele chegou em 2018, só que foi passando o tempo, as produções do Khalil Mack foram caindo, tanto 2021 foi o maior exemplo disso, passou muito tempo nesse tipo de escondido, com lesão no pé, terminou a sua estadia em Chicago, na lista de contundidos, né? Operou e ficou de fora. Então, seria viável você manter um cara de 31 anos, um dos maiores salários da liga, depois com tanta reestruturação feita na era Pace, que deixou o contrato impagável, onde o Bears estava tomando, não ia casar com que o contrato do Mac estava batendo, e apareceu o Los Angeles Chargers, que tem um bom número de picks ali, é sempre um time bem organizadinho, bem equilibrado, não fez uma loucura muito grande, porém tem cap para absorver o contrato do Khalil Mack, aproveitando que o Justin Herbert ainda tem o seu contrato de calor em vigência. Então é muito fácil pro Chargers ir lá e, ó, vem Khalil Mack, vem fazer dupla aqui com o Ebosa, vamos atormentar o Mahomes, vamos atormentar o Russell Wilson, o Derek Carr, enfim, fazer aqui um inferno aqui na EFC, tá? E pro Bears, a gente manda aqui, só que a gente paga o salário. Fechou? Fechou. Então foi isso. Vamos reclamar que podia mandar uma pick de primeira rodada? Talvez. Só que pelo que o Poles está construindo, nosso querido Ryan Poles está construindo, nosso Mr. Clean está construindo, foi um retorno aceitável, bacana, mas a trade foi um choque.
Eu acho que a principal questão dessa troca era que a gente até discutia se ia acontecer mesmo por causa do contrato do Mac, né? Porque ele foi tão empurrado que provavelmente ia ser aquela coisa, tá, se a gente vai ficar com o Mac é porque não vai ter nenhum time que vai querer aceitar esse contrato. Então a gente vai meio que ficar amarrado com ele ali, ficar jogando nos Bears e talvez a gente tente trocar o Quinn, por exemplo. Não foi o que aconteceu. Eu imagino que a gente vai ficar com o Quinn. Não consigo imaginar eles se livrando dos dois rushers do time numa defesa que já tem bastante necessidade. Mas foi assim, foi um choque. Eu achava que nenhum time ia assumir esse contrato que o Pace foi reestruturando para liberar espaço, que eu até nem sei em quantos milhões, acho que para esse ano é uns 30, né? Um número absurdo, né? Ou 20 e depois vai ser 30, é bizarro a quantidade.
24 milhões ainda em dead cap esse ano.
Mas os Chargers, eles vão assumir tudo, né? Depois, sim, eles pegaram todo o contrato, né? Pois é, eu não imaginava que algo assim fosse acontecer. E, cara, eu vou dizer, aí é muito uma questão de a gente analisar realmente se foi uma troca boa ou não. Se vai ser boa pro time, a curto, médio prazo. E pro futuro, eu imagino que a gente vai ver a luz no fim do túnel dessa troca. No momento pode não agradar tanto, não me agrada muito. Eu achei que eles iam ficar com o Mac, até por ser o Eberflus como treinador, eu achei que eles iam se ancorar um pouco mais na defesa e tentar ir desenvolvendo o ataque, mas pelo jeito não é nenhum reload, é mais cara de rebuild mesmo. Eles querem fazer o time mais com a cara deles do que com as peças que foram construídas pelo Pace mesmo.
Exatamente, toda a cara de rebuild mesmo. O Poles deixou isso bem claro, né? Quando ele. Quer dizer, não que ele ia trocar o Mac, deixa claro. Mas ele deixou claro que ele ia construir o time e a cultura do time pelo draft, né? Inclusive o Eberflus também falou toda aquela questão da cultura dele dos hits e queria que o pessoal desse mesmo suor e sangue nos treinos, desse sempre jogando e treinando com 110%, né? Ele sempre deixou essas questões já em aberto. E aí a gente começa a verificar toda essa questão do porquê, né, o Mac foi trocado e as consequências disso. A gente viu, acompanhou pela internet, pelo Twitter e tudo mais, muita gente, inclusive lá nos Estados Unidos também, que no primeiro momento ficou revoltado com a troca do Mac. Como assim vocês trocaram o Mac? Isso não é um absurdo? E ainda mais quando saiu depois o preço da troca, né? Que foi uma troca de segunda rodada desse ano e uma troca de sexta e uma escolha de sexta rodada de 2023. Nem desse ano.
É que parece muito pouco. É o nosso melhor jogador, é o nosso jogador mais talentoso do elenco. Parece que é muito pouco. E ainda mais comparado com o que a gente pagou pra conseguir.
Sim. Ficou toda aquela questão, né? Pô, a gente pagou duas escolhas de primeira rodada. Pô, tudo bem trocar o Mac, mas por que não conseguir pelo menos uma de primeira rodada, né, em troca? Só que depois de todo passado essa o calor do momento, né, e a gente começa a analisar friamente a situação, a gente começa a perceber que o Poles, ele fez até foi uma troca boa. Né? Acho que vai ter gente que, torcedor, que vai ficar chateado com a gente falando isso, mas analisando friamente mesmo, sem clubismo total, sem clubismo, foi uma troca boa. Não pelo que ela poderia valer hoje. Claro, se a gente for analisar o quão jogador o Mac é, claro que ele vale mais. Claro, é claro que ele é o Khalil Mack. Ele é um all-pro jogador, um cara que fantástico. Teve temporadas assim absurdas, principalmente 2018 e 2019 também, um pouco. Só que a gente começa a analisar algumas coisas. Primeiro, né, uma comissão técnica nova, né, com o novo GM, que quer construir um time com a cara dele, ele não quer só dar uma recalchutada no que o Pace fez. Ele quer... Tem toda a questão do draft, né, e a questão do salary cap também, que a gente estava com um time envelhecendo, um time que já não conseguia competir na NFL, e a gente tem que ser franco e reconhecer isso. A gente competiu em 2018. A gente competiu ali em 2019, aos trancos e barrancos. Já tinha um time competitivo. A partir de 2020, a gente não competiu mais. E, inclusive, o Anthony Curte, ele num dos vídeos dele dessa semana, ele até falou que o Khalil Mack era um luxo que a gente não poderia se dar o trabalho de ter. Claro que o Mack é um jogador que qualquer time quer ter. Ainda mais saudável. Pô, saudável, então. Só que a gente tem um Khalil Mack que nas duas últimas temporadas, abrindo assim um pouquinho, nas três últimas temporadas, veio jogando sob lesão. Nunca, nos últimos anos, não conseguiu dar o melhor. Perdeu muitos jogos por conta de lesão. E quando estava em campo, não conseguia ser o mesmo cara que foi em 2018, que entrou assim, de forma absurda. É um cara que, como vocês falaram, o salário dele foi se reestruturando. O Pace foi jogando o valor dele pro final, tentando naquela tentativa dele de, não, a gente ainda tá competindo, a gente pode competir, fazendo as coisas de maneira errada. E a gente acabou com um salário bomba para um jogador que tava sempre jogando baleado, não tava no seu melhor momento físico. Então, talvez, se a gente tivesse esperado para 2023 para fazer essa troca, a troca ia ser bem pior. Porque, lembrando, o salário cap dele esse ano, a gente ficou com um dead money de 24 milhões ainda, e salvou 5 milhões no cap para esse ano. Mas para 2023, o dead money seria 31. Então a gente já teria um dinheiro maior preso ano que vem. E ele, esse ano, tem 31, né? Ano que vem ele ia ter 32. Um jogador com 32 anos, com um dead money no cap de 31 milhões. E se ele não rendesse se ele continuasse não rendendo o que ele pode render nessa temporada 2022, a gente não ia conseguir nenhuma segunda rodada por ele. Então a gente ter conseguido pelo menos uma segunda rodada para aumentar aí nosso escopo de draft esse ano, foi uma jogada, foi um movimento que não foi popular, mas foi necessário. Né? Vocês também veem desse modo?
Sim, não tem muito por onde correr a respeito do que o nosso querido Ryan Poles fez. Só complementando com as picks, o Bears agora tem duas picks no top 50, tá? A 39, que já era do Chicago Bears, e a 48 vindo do Los Angeles Chargers, então o Bears já tem uma situação um pouquinho melhor. Ninguém fala que o Bears tem 3 picks no top 100, né? Elogiaram o Denver quando o Denver tinha 3 picks no top 100. Aí o Bears consegue uma terceira e ninguém fala nada, né? Tô de olho nessa imprensa aí que tá querendo nos derrubar. Essa imprensa verde e amarela querendo derrubar. Não é a brasileira, não. É a do Packers mesmo, tá? Mas, brincadeiras à parte, é isso mesmo. Tudo que o Poles tá fazendo é o quê? O que for pra gastar, que não vai nos adiantar pra nada, joga pra esse ano. Tanto que o Bears, junto com o Seattle Seahawks, são os únicos times na temporada, até o momento que estamos gravando esse podcast, 12 de maio, que já está com dead cap na casa dos 40 milhões já. Pelas contas que tem aqui do SpotTrack, já está o cap hit do dead money já está em 48 milhões. Ou seja, é coisa demais. O Bears vai precisar passar por esse corte, né? Essa corte na navalha, né? Que fala, esse corte na carne mesmo. Dói, não foi só o Mac que acabou que o único que foi trocado foi o Mac, né? O único que a gente teve retorno, os demais não. Porém, o retorno que o Poles está enxergando seria o retorno para o futuro, para poder investir melhor no futuro. Porque lembrando, tudo o dead money que o Bears vai pagar do Mac é só dessa temporada. 2023 não tem mais. O cap para 2023 já está muito bem servido. Então o Bears está se planejando bem. O que a gente espera, o que a gente projeta, é o quê? Fields vai jogando bem, vai ganhando cor, vai ganhando confiança, que o ataque é novo ainda. Então, pro ataque, o retool, né? Não tanto pro rebuild, mas o retool no ataque vai ser menor do que na defesa, que a defesa já tem vários buracos ali que precisam de uma renovação, de uma repaginada. E o que é o que o Poles tá fazendo. Então, o que for para gastar agora, que lá na frente a gente vai sorrir. E o primeiro momento foi mandar o Mac pro Los Angeles Chargers.
Pois é, a questão desse contrato dele pode ter sido também um fator do retorno ter sido esse, né? Quem sabe se tivesse um contrato um pouco mais amigável, a compensação seria um pouco mais favorável, né? Tem todos esses fatores. Eu só não concordo assim, com esse pensamento de que o Mac é um luxo que os Bears não podem ter nesse momento. Porque daí nenhum time que está se reestruturando pode ter um jogador bom, sabe? Você não vai poder pagar um jogador bom. É para isso que o cap existe. O cap tá ali, tu tem tal valor e tu pode gastar nos seus jogadores. Tu quer ter o máximo de jogadores talentosos possíveis dentro daquele cap. A questão é que o Pace fez uma confusão com o cap. A gente tem muita bomba nesse cap. A gente tem um Eddie Jackson que vai estar recebendo horrores e não produz pelo valor que ele está recebendo. Tudo pesa. Não só a questão do contrato do Mac ter sido arrastado para o fim, esses outros fatores pesam. Acaba sendo realmente um luxo que os Bears não podem, mas muito mais por questão de desorganização do que pelo sentido mesmo de não poder ter um jogador dessa forma porque não está competindo. Senão os times que não são os tops hoje nunca vão conseguir rebuildar e virar a chave. O Mac deveria ficar nesse time, mas pelas circunstâncias, de tudo que foi feito, todos os movimentos para tentar fazer um time que tinha muitas necessidades, vários erros foram cometidos, era um time que estava tentando competir e não tinha para onde correr, e aí a gente ficou nesse pepino assim. E agora o Pouso vem e ele está pensando como general manager, ele não está pensando agora para essa temporada, ele tem que pensar pro futuro. Ele tá vendo ali a conta e, meu Deus, vai bater 30 e poucos milhões ano que vem e mais não sei quanto, não sei se ele ainda tinha mais um ano além do ano que vem, como é que teria?
Sim, mais 2000 e... mais 3 anos,
né? E mais uns 30 e poucos também.
Era esse mais dois.
Então, tipo, ele ia olhar assim, meu Deus do céu, e eu tenho que corrigir toda o pessoal na secundária, eu preciso achar um outro linebacker, eu preciso achar um corpo inteiro de recebedores, não vai dar. Então, assim... ele pegou escolhas, agora ele vai tentar fazer o time dele. Então, assim, é muito mais pela confusão administrativa do Pace em si do que por questão assim, de, nesse momento a gente não pode contar com um jogador como o Mac. Não, agora no draft eles vão tentar achar um jogador como o Mac, um contrato acessível para o time, para poder resolver as outras situações.
Sim, é sim.
E lembrando também que a gente ainda conta com o Mac no elenco, né? A gente tá com o Leaders Mac aí, o irmãozinho meio dele mais novo. Ainda está lá.
Temos o Mac 2.0 aí, ó. Se te falta...
Você só precisa mudar o número da camisa.
Bota 52 nele e acabou.
Tá certo.
Vai causar medo de longe. De longe nem causa medo ainda.
Vocês querem mudar o número da camisa dele. Eu tava falando pra vocês mudar o de vocês. Não sei lá qual o número que ele usa.
Não, bota o no Mequinho.
E bota ele botar a mão na grama ali na frente da linha ofensiva.
Aí o pessoal do outro time vai ficar assim, mas ele não tinha sido trocado, que porra é essa? Então, vai dar aquela confusão. Muito bem. Então, gente, a gente tem aí o Khalil Mack, né, que foi trocado. A gente cortou aí na nossa própria carne esses 24 milhões aí que vai ficar preso. Foi no dia seguinte. Não deixou nem a gente digerir um pouquinho a notícia. Já aconteceram aí mais ainda movimentos que eram movimentos esperados. Mas assim como uma troca do Mac que a gente estava conjecturando, a gente sabia que esses outros cortes iam acontecer. Então a gente tem um corte aí do Danny Trevathan, que vai sair. Não foi ainda não está oficial cortado, mas já foi informado que vai ser trocado. Pra ser cortado, aliás. O corte do Tarik Cohen, também, uma pena, né? Acho que a gente... Cara, acho que nenhum torcedor de Chicago queria que ele estivesse passando pelo que ele está passando e queria que ele estivesse lá em campo produzindo do jeito que ele produzia antes, né? Mas mesmo assim, eu acho que ficou uma situação já um pouco insustentável pra gestão. Não conseguir continuar pagando o jogador e não conseguir contar com ele nos treinos e em campo. Então ele cortado também, Tarik Cohen. E também o anúncio aí do corte do Eddie Goldman, também que estava esperado. A gente já estava conversando esse possível corte. Ele foi anunciado que ele também vai ser cortado. E a gente achava ainda que ia ser aqueles cortes de pós 1º de junho. E não, foi cortado agora. Vai ser cortado agora. E tudo isso para quê? Para o dead cap não ir para o ano que vem. Todos esses cortes, se fossem feitos pós 1º de junho, a gente ia salvar um pouco agora, obviamente, de salary cap. E o dead cap, em vez de ser só esse ano, né, ele ia ficar um pouquinho esse ano e um pouquinho ano que vem. Não, o Ryan Poulos também, assim como o Mac, ele prefere, está preferindo que esse dinheiro preso, esse dead money, seja só nessa temporada. E aí a gente começa a perceber a visão dele. Porque no atual momento, que está Chicago, contando com esses cortes, aí sem contar possíveis novas contratações que venham a entrar ainda e tal, mas com do jeito que está hoje o time, a gente tem uma projeção de espaço no cap para 2023 de 121 milhões de espaço. É muita coisa. Ou seja, o homem está trabalhando. Ele está pensando no futuro. E em nenhum momento ele chegou a colocar lá que vão tancar essa temporada. Eu acredito que o objetivo não seja o simples e puro tank da temporada.
Ele até foi perguntado a questão do se iriam para um rebuild, né? E ele seria só um rebuild ou se eles tentariam competir. E ele indicou que a ideia era tentar competir, né? Embora os movimentos indiquem mais. A gente imagina que é um rebuild, né? Pô, o melhor jogador do time tá saindo.
Sim. Só que todos os movimentos dele, olha só. O Goldman não estava produzindo, cortado. O Trevathan não estava produzindo, cortado. Tarek Cohen nem treinando estava, cortado. O Mac...
Eu acho que todos fazem sentido, é só a questão do Mac mesmo. E aí envolve daí a questão toda do que a gente já falou do contrato, mas os outros realmente não tinha que fazer. O Trevathan, quando ele foi renovado, era ainda aquele ano de 2018 para 2019 que ele ainda produzia. E aí deu errado. Eu achei uma boa renovação na época, mas não deu certo. Acabou se provando uma péssima renovação. Sim. E aí ele tá desde então, e a gente tá jogando e ninguém lembra mais dele. Então, sim, esse é o ponto que chegou ele.
E só para complementar a questão do Trevathan, tá? Caso ele seja cortado, o Bears ele perde em cap space, por incrível que pareça, segundo a calculadora aqui do Spotrack, fez as contas aqui. Cortando o Trevathan, o Bears cai para 33 de cap space e o Dead Money voa para 54 milhões. Só isso.
É, exatamente. O Pace está nessa pegada. Ele está cortando na carne agora. Ele vai passar um ano aí comendo colchão duro para ano que vem ele ter ali picanha e filé mignon. O objetivo dele é esse, né?
Exatamente. É o que todos nós torcemos, né? O que tá indicando é isso, já conseguindo algumas picks ali. Eu não sei se ele vai conseguir mais algumas, falando em Cody Whitehairs ser negociado, ser cortado, o Ed Jackson. Esse é pessoal meu, tá? Eu gostaria que trocassem ele, tá? Porque eu acho que já o casamento já não tá legal. Mas eu acho muito improvável.
Quem é que vai assumir esse contrato dele?
Assumiram do Mac.
O Mac é o Mac, né? O Mac produz.
Sempre tem algum doido que vai fazer isso. Sempre. É só apertar o botão da maluquice e o cara vai, ó. Vai.
Esse seria ótimo. A questão, o contrato Mac é paulada, mas é o Mac, cara. Ele, pós-cirurgia, se produzir o que a gente conhece, ele se paga. Já o Eddie Jackson, se ficar jogando o que ele tá jogando.
E a questão do Mac é o seguinte, é porque ele ainda foi, tem que analisar a gente tem que analisar os times que possivelmente poderiam trocar. O Chargers, ele vai assumir um contrato que é altíssimo do Mac, mas eles têm condições, eles tinham esse espaço para assumir esse contrato. E assim, não é só porque o time tem espaço no cap que ele vai trocar por um jogador para assumir o contrato. O Chargers, ele tem um time, ele tem um espaço de cap grande e tem um time que, do jeito que estava, ele já estava competitivo. Ele não foi para pós-temporada no passado por detalhes. Ele tem um quarterback jovem, em contrato de calouro, que tá arrebentando. Quem é que hoje fala mal do Justin Herbert? Tem ninguém maluco. Então, tipo, os próprios movimentos dele. O Chargers pegou o contrato do Mac, o Chargers renovou o Mike Williams, pagando para ele aí 20 milhões por temporada. O contrato de wide receiver, isso é altíssimo. E eles estão fazendo os movimentos para quê? Para justamente, eu tenho um time jovem, eu tenho um time espaço de cap e eu sou competitivo, eu vou trazer as armas aí para me deixar mais competitivo ainda. É diferente de, por exemplo, a gente pensar no Jaguars, por exemplo. Jaguars tem espaço de cap também bastante. Mas para que eles iriam assumir um contrato do Mac
por exemplo, ou do Ed Jackson, ou de qualquer outro jogador assim, sim, pra nada. Talvez eles melhorassem o time um pouco, mas o time ainda tá ali em reconstrução. Não é um time que a gente olha assim, pô, esse ano que vem vai brigar. Não vai. Então, tem poucos times que tem, acho que pouquíssimos times que aceitariam uma troca dessa. O Chargers era um. E ele aceitou, felizmente. A gente estava hoje mais cedo conversando lá no grupo do WhatsApp, que eu já falei. Se você não está no grupo do WhatsApp, fale com a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR, no @BearsBrasil, com Z. Pessoal, com essa dúvida, será que o Quinn também vai ser trocado? Aí eu vejo assim, o Quinn, se o Quinn também for trocado para algum outro time, aí a gente pode cravar que, beleza, é tank. É tank mesmo, estão jogando fora essa temporada para tentar crescer lá para o ano que vem. Só que até o momento, o Quinn tá no time ainda, não teve nem rumor de ninguém sobre uma possível troca pelo Quinn. E eu também, eu particularmente, Olavo, não vejo sentido numa troca do Quinn. A gente tá sempre perguntando aí, pô, o Quinn ou o Mac? Será que algum deles pode ser trocado? E realmente, pra mim, fazia mais sentido trocar o Mac. Apesar do Mac ser o Mac, né? E, pô, a gente ter camisa, a gente gosta pra caramba do cara, a gente queria ele jogando o seu 100% no time, arregaçando as linhas ofensivas adversárias, sacando o QB. A gente queria isso, mas não tava. E o Quinn, por outro lado, veio de uma temporada histórica, tanto pra Chicago quanto pra ele próprio. Tipo, a melhor temporada da carreira, da vida dele, foi ano passado. É um cara que tem um contrato que apesar de alto também, ele é bem mais amigável do que o contrato que o Mac tinha.
Mais equilibrado.
Um pouco mais equilibrado. Enquanto o Mac tinha aí 28, 31, não sei quantos, 30 e poucos milhões de dinheiro preso, o Quinn esse ano tem 17, se não me engano, de dead money, e para ano que vem tem 12 de dead money. Se não me engano é isso. O spot bracket pode falar.
Para um rusher de duplo dígito de sec, pô.
Sim.
O valor, assim, o custo-benefício dele é ótimo. E ele se mostrou que ele conseguia produzir, mesmo depois que o Mac foi escanteado para fazer cirurgia, tratar da lesão. Era a dúvida que a gente tinha, né? Tá, o Mac tá lesionado, mas o Mac chama muita atenção, né? Das linhas. Será que sem o Mac, o Quinn vão começar a anular o Quinn? E ele seguiu produzindo. Então, acho muito nesse sentido, nessa orientação de produção, custo-benefício, que o Pulse também se orientou pra escolher quem despachar ali.
Sim. Falei.
Não, só é complementar. Acho que o Quinn só sai se for uma oferta irrecusável. Tem pressa para negociar o Quinn também.
Não tem. Apesar dele ser também um jogador de idade um pouco já avançada para a NFL, ele tá, hoje ele tá com 32, né? Ou 33, eu não lembro agora. Mas ele tá com acima de 30 anos. E 31. Só 31, né? Ele tem hoje. Mas ele é um jogador que veio de uma temporada fantástica para ele. É um jogador que com certeza vai encaixar bem no esquema do Eberflus. Né, e ele pode muito bem utilizar ele. Ter ele em campo, jogando do jeito que jogou ano passado, vai deixar a defesa mais forte, com certeza. Né? E eu acho que a gente já tem tantas outras lacunas, tantos outros problemas em outras posições, que não faz sentido você se desfazer de um jogador que é a solução ali para a sua posição, para criar mais uma outra lacuna. Por mais que o objetivo seja construir o time e a cultura do time pelo draft, não dá pra fazer isso em um único draft, em um único ano. Né? Você não vai draftar 52 jogadores. Então, tipo, sendo que a gente já tem ali... A gente não tem ali... A gente tem problemas na secundária ali. A gente não tem ainda um parceiro pro Jalen Johnson. A gente não tem um parceiro pro Ed Jackson pra desafogar um pouco ele lá e talvez, quem saiba... Fazer ele jogar melhor. Ele jogou muito bem porque ele tinha o Edwin Amos do lado dele. A gente tem que lembrar disso. 2018, tinha um Amos ali que tava arrebentando também do lado dele.
A gente tem ali o corpo de linebackers que só tem o Roquan Smith. Não tem mais ninguém pra jogar do lado dele. Assim, de titular absoluto. Então, se desfazer do Quinn agora não faria muito sentido. Seria realmente jogar o ano fora. E eu não vejo o Poulos com essa vontade. Eu vejo que ele quer fazer uma renovação, mas também não quer ser displicente com as coisas, né? A não ser que a gente até recebeu, eu vou até buscar esse tweet aqui, de um colega nosso, de um torcedor, em que ele fala que ele tava com medo do Poulos, na verdade, ele ser uma... Aqui, foi o Nelson Neto lá no Twitter. Ele falou, gosto muito do Poulos, e eu sei que eu tô viajando muito, mas já pensou se o Poulos está querendo se vingar de Chicago e estragar mais o time só porque ele foi cortado do time em 2008? Falei, não, peraí. você tá viajando bastante, sim. É engraçado, mas não vai. Ele não vai jogar a carreira dele inteira fora aí pra fazer uma vingancinha.
É Disney total aí, velho.
Pois é. A gente tem uma galera comentando aqui também já. O Figueira falando, caso o Justin Fields vá bem esse ano, a próxima off-season vai ser boa. Vai ser muito boa.
Com certeza.
O Justin Fields crescendo de produção, a gente ainda vai ver como é que vai ser isso, porque a free agency em si ainda vai abrir. Ainda pode ser que chegue alguém pro ataque na free agency. Tem um draft, que o Paulo já tá acumulando aí escolhas de draft. Só um barulhinho de pipipipipi. Pois é, aí então ainda tem aí como é que vai ser o draft e tudo mais, mas se ele subir de produção realmente, se ele mostrar ele ter um processo evolutivo bom nesse segundo ano dele, e contando que ano que vem a gente vai ter um espaço de cap de aproximadamente agora 121 milhões, cara, é muito espaço pro time destruir a partir de 2023, já na próxima off-season. Então pode ser que dê bom realmente isso. O Danilo, nosso chefinho, Danilo Batista aqui, fazer a live com cuidado pro Paulus não cortar vocês também. Pô, Paulus, corta a gente não, cara. Corta a gente não, que a gente é bom funcionário aqui do time. Ai, gente, pois é. Então a gente tem toda essa olha aqui, o João também. João Gilberto Alves comentando aqui, precisamos de um OL decente. E realmente, precisamos. E, como a gente estava comentando aqui, esse talvez seja o principal objetivo do Poulos. Que ele tem falado que ele quer jogadores novos, ele quer jogadores mais rápidos, ele quer jogadores mais intensos. E isso passa por todas as posições, não só as skill positions, né, mas também na OL. Ele quer jogadores assim, que possam fazer esse. Que sejam mais intensos.
Ele falou lighter and quicker, né? Tipo, mais rápidos e mais móveis, né? Ele quer dar uma repaginada na OL, que já até comentamos até no grupo também, né? Que pode ser que o Boron não agrade muito por ser um cara mais paradão, aquele cara mais mureta mesmo, né? Aquela parede mesmo onde o cara bate não obtém sucesso. O Poulos enxerga de uma outra forma essa linha ofensiva, ele foi da posição que jogou, ele como jogador ele foi um jogador de OL, então ele tem um know-how para entender essa questão do corpo de linha ofensiva. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Talvez o James Daniels não volte, provavelmente, a gente não sabe, o White Hair vai seguir, o Jenkins vai virar guard, ou vai virar right tackle, são muitas questões que a gente ainda vai responder. E também, outro ponto que a gente vai colocar também a respeito do OL, depois dessa declaração, que aqui é visão minha também, tá? Opinião pessoal. Eu acho muito complicado os grandões, os peixes grandes da OL de Free Agents, virem para o Chicago Bears. O Ryan Jensen da vida, que é o mais famoso, é o center do Tampa Bay Buccaneers. Bem provável que ele não vá, porque o Bears vai estar numa outra rotação e esses caras vão estar numa rotação totalmente diferente. É o exemplo comentário no grupo. Para quem está assistindo o podcast e não sabe, o Amari Cooper ele foi trocado para do Cleveland Browns pro Dallas Cowboys. E a galera pergunta, pô, mas por que que no Bears não foi pra cima do cara, não sei o que lá e tal? Porque esses caras querem se manter competitivos. O que o Amari Cooper vai fazer em Chicago com um time que vai estar numa reconstrução? É improvável. Imagina, o Bulls corta todo mundo e do nada ele vem e traz uma Amari Cooper. Que mensagem que ele vai estar dando? Então não tem coerência. É, não, só
com... E ele viria com um contrato caro também, né?
É, exato. E o Brown só mandou umas picks de quinta e sexta rodada ainda por cima. Mas porque vai aceitar bancar o contrato do Amari Cooper, né? Então é um cenário diferente. E o João, aproveitando que tá aqui, tô vendo os comentários também, tá falando que o Ryan James é center brabo, isso daí é dos bons, tá? Só que por estar tá jogando em Tampa Bay, num time que teve e só protege um tal de Tom Brady, então o curso vai lá pras cucuias. Agora tem outro nome que já comentamos até em off, que é o do Brian Allen, que seria um cara mais novo, já aprovado. Esse poderia ser uma coisa do Post para remontar o Moelle, porque ele veio do Rams, o atual campeão, e não é um cara que vai estar tá ganhando pouco e vai querer tipo, ganhar o dobro, o triplo do preço. São coisas que a gente só vai ver conforme o andar da carruagem. Lembrando que no dia 16 começa a free agency para valer da NFL, aí que a galera já vai estar assinando, já vai começar todo o processo, toda a bagunça, né? E o projeto da Vanten Adams pode ficar para 2023, né? Que o Breno tanto quer que aconteça. Eu sou de uma outra turma. Ah, eu sou hashtag AJ Brown, Terry McLaurin. Eu sou mais dessa galera aí. Mas se vier o da
qualquer Vanten, um...
Não, tá valendo.
Pô, vai reclamar se vier a Vanten Adams e o...
Pode ser, pô.
O Tyrene, me fugiu o nome do...
O Kiro?
É.
O Kiro eu acho que vem, hein? O Kiro 2023?
Ah, o Kiro é possível, vem, viu? O Kiro eu acho Kiro mais vem. Possível que o da Vanten Adams.
O Kiro vem, eu acho que vem, 2023.
Se o Lance não vingar lá, será que ele não sai dos 49ers?
Ah, velho, depende do que acontecer lá. Se for um desastre, ele roda. Nem provável.
Se o Lance vai mal e o Shields vai bem, pô, vem competir aqui, né? Mas realmente essa questão da linha, eu acho que é o ponto mais crítico, assim, porque ele é um cara que foi OL, o assistente dele, que é uma posição nova, que os Bears nunca tiveram, também foi OL, e ele já deu a letra, assim, que é questão de atitude, assim, vai ser outro tipo de linha ofensiva. Agora, a gente fica na dúvida de como é que vai ser o processo de avaliação deles. Quem é que tá dentro desses critérios que eles querem pra linha? Quem é que tá fora? Quem é que eles vão despachar ou não? Será que o Tevin Jenkins tá junto? Será que o Boron desagrada ou não? Sabe? Todas essas questões, porque muda muito. Talvez eles queiram trocar toda a linha. Talvez seja, eles vejam só uma ou duas peças mudar. Então, assim, esse é o principal ponto. A questão do Mac, isso a gente já discutia. Quem sabe vai trocar o Mac, quem sabe vai trocar o Queen. A gente tinha mais ou menos uma noção para especular. Da linha, realmente fica tudo muito no ar, assim. A gente não tem como saber como eles vão estar avaliando esses jogadores. E a gente não sabe nem se eles vão puxar o gatilho já nessa free agency para algum jogador desse, né? Ou se eles vão focar no draft. Vai ser, assim, eu acho que a principal questão para esse time vai ser isso aí. Porque eu acho que eles vão começar pela linha. Seja, sim, pelo draft ou por algum jogador de free agency. Porque tudo tem que ser em volta do field. Eu imagino, né? A menos que eles também não gostem do Fields. Aí,
não,
bom, aí é outra questão.
É, porque, a não ser que eles tenham mentido na
porque eles assumiram o time com o QB já, né? Não é, o Fields não é um QB draftado por eles. Eles vieram no time e o Fields já estava aqui. Então, assim, é uma situação. O Nagy também chegou. O Pace já estava. Beleza, o Pace que escolheu o Trubisky. Mas o Nagy veio com o Trubisky aqui. Aceitou o emprego e acabou sendo o que a gente viu nesses últimos anos. A gente espera que eles tenham visto assim, o Bears está nessa posição, está com o QB em contrato de calouro, que é talentoso, vamos trabalhar nesse cara. E tudo que a gente fala é baseado nisso, né? A gente não consegue imaginar que eles não queiram trabalhar com o Fields, né? Então, por isso que eu acho, assim, que a peça-chave para esse início de trabalho vai ser rebuildar essa missiva para eles.
A gente vê aqui, assim, tipo, eu acredito que o que a gente precisa hoje, tendo essa visão de que precisa ser um custo baixo, precisa ser jogadores jovens e precisa de começar esse rebuild, né? A gente tem aí um Tevin Jenkins, que ainda assim jogou pouco ano passado por conta da lesão, tal, fez a cirurgia, mas ainda tem muita expectativa em cima dele. A gente tem um Larry Bowron, que jogou
razoavelmente bem na temporada passada. Eu acho, assim, sem falar em jogadores, em nomes de jogadores, mas eu acho que a gente precisaria, começaria um bom rebuild na linha ofensiva, pegando, seja draft, seja no draft ou seja na free agents, um left tackle, de novo, né, pegar um left tackle, talvez ele na free agents, um left tackle já testado, e um guard. Eu acho que seria a opção, um custo-benefício, entre aspas, pensando no ano de 2022 apenas, só pensando no 2022, não no futuro, só nessa temporada. Porque a gente tem hoje um James Daniels que produz até ok, eu não acho ele um jogador ruim, eu acho um jogador ok, não é nenhum top de OL, mas também não é um desastre na OL, um jogador ok, só que ele tá em ano de renovação e ele pode sair mais caro do que ele vale. Então, não, eu acho que o Daniels ele vai acabar sendo deixado ir bater na free agency mesmo, tentar um contato com outro time aí. Pode ser que aconteça isso. Pensando no cap, no espaço de cap limitado que a gente tem esse ano e nas várias lacunas que a gente tem que preencher. O Cold Watch Hair, hoje, ele ainda está em contrato. E o contrato dele, assim... Na verdade, eu não lembro quanto é que tá o contrato dele, mas eu acho que não chega a ser tão pesado assim. E ele é um jogador que já tem experiência, por mais que a gente que seja controverso falar isso, porque ele não foi tão bem assim, mas ele já jogou muitos anos no próprio Chicago de center. Então ele pode assumir essa função, pelo menos esse ano, tendo em vista que o Sam Mustipher, não dá para ele ser titular, cara. Não dá. Então, ele é jovem, dá pra ter ele no elenco ali pra algum tipo de rotação ou pra ser um reserva ali emergencial, ok. Até porque o contrato dele também é barato. Mas não dá pra ele ser o titular. Então, eu colocaria o Whitehead Center pra essa temporada. Pegaria um left tackle na mais provado, que é uma posição muito importante, né? Teria um left tackle mais provado. E talvez draftaria um IOL aí em uma dessas duas escolhas de segunda rodada para suprir essa vaga de guard. Jogaria o Jenkins para right tackle e colocaria o Boron de guard.
Ah, teria com Boron de guard. Isso eu tava esperando tu dizer, né? Eu não sabia se tu ia dizer tentar trocar o Boron ou ficar de reserva, enfim.
Não, ele jogou bem, ele é um jogador que veio na quinta rodada do draft, é um contrato baratíssimo, não tem por que se desfazer dele agora. Então colocaria ele de guard, fazia esse teste, colocaria de guard.
Basicamente deixar eles lado a lado, right guard e right tackle.
Isso, ficava o Boron e o Jenkins lado a lado, do lado direito da OL e renovaria, fazer essa renovação pelo lado esquerdo. Pode ser uma jogada interessante. Ryan Paul, se você estiver acompanhando aí o nosso podcast, nossa live agora aqui, ou depois no On Demand lá no Spotify, fica a dica aí. Né? Seria uma opção interessante e não seria um custo tão alto. Né? Porque a gente tem que pensar, ele não pode pegar e jogar milhões agora em um monte de jogador veiaco. Veiaco no sentido de ser velho, mas de ser experiente, sendo que a gente não tem perspectiva de competir, como vocês falaram, né? Viu o Ryan Jensen pra cá, o cara quer competir, o cara quer, ele tá no topo da hierarquia da posição dele, ele não quer jogar qualquer coisa, né? Temos aí perguntas aqui da galera, o Figueira aqui também comentou e entra muito no rebuild, o caso Olave caia entre a posição 25 e 32, vocês acreditam que subiríamos no draft para pegá-lo?
Acho que não. Difícil. Porque essa questão de acumular picks, eu não sei se ele, nesse momento, ele trocaria para pegar um jogador. Trocaria para cima, acho que não. Teria que cair no colo de fato, sabe?
Sem contar que o Olave não fica nessa escolha. Ele sai antes até, viu?
É que a situação hipotética, né? Caso caísse, né? Ficasse nessa situação. O que talvez ele pudesse ter feito era trocar o Mac por uma escolha de primeira rodada, mas dar alguma rodada mais para trás para poder pegar uma de primeira em vez de uma de segunda. Mas aí entra o mesmo problema. Ele provavelmente ele preferiu acumular uma de segunda e mais uma pick para ter em quantidade. Porque a gente sabe que os Bears têm várias posições para cobrir. E ele quer reconstruir esse time, principalmente pelo draft. Então, a gente fica meio atado nisso. Né? Eu acho bem difícil imaginar que ele vá subir.
No não, draft acho difícil. Ele quer, o Paulo já falou que ele quer capitalizar. Ele quer ter mais escolhas no draft. Não necessariamente ter escolhas altas. Ter uma escolha alta. Ele quer ter mais escolhas. Quer justamente para ter mais opções. E a gente está com uma classe bem profunda em várias posições. Então, se ele conseguir capitalizar para ter mais posições ali de segunda, como ele já fez, terceira e quarta, é sensacional. Porque ele, por conta de ter classes, uma classe profunda em várias posições, ele pode conseguir muita coisa boa ainda nessas escolhas intermediárias. Então, eu também acho que ele Chicago não sobe esse ano, não. Talvez aconteça um trade down. Talvez ele possa pegar aí a 39, posição 39 que a gente tem, né? E dê ela para cair mais um pouquinho, para pegar uma de segunda mais baixa e uma de terceira, ou uma de segunda mais baixa e quarta. Talvez ele faça isso, mas subir eu acho bem difícil. Galera comentando aqui também, sou hashtag wide receiver no draft, no João Gilberto aqui comentando. Felipe Barbosa aqui também, gasta tudo esse ano em OL e pega wide receiver, linebacker e cornerback no draft. É uma também, né? Pode ser, quem sabe.
É, na teoria é lindo, né? Se ele draftar dessa forma e acertar todas as posições, pô, maravilhoso. A questão é acertar, né? A questão é acertar os jogadores, esse que é o complicado. E a ideia é a filosofia de draft, né? Ter poucas escolhas te obriga a acertar nas poucas que tu tem. Quando tu tem mais escolhas, tu tem uma margem de erro um pouco maior.
É, exatamente. Tem mais o que a galera tá comentando. O João Gilberto. Volta Trubisky. Calma, não é pra tudo isso aí. O Lucas Barcelo também volta Trubisky. Trubisky tá inclusive bem cotado aí pra nessa free agency, hein?
Tô falando em New York Giants aí, galera do Big Blue Podcast aí, ó. Boa
He's
sorte.
A leader.
Olha, eu já ouvi Giants, eu já ouvi Colts. Papo dele pro Colts.
É. No Colts ia ser engraçado.
Eu já ouvi papo dele pro Steelers. Cara, já ouvi. Assim, não tô dizendo que os insiders estão em alvoroço. Estão comentando que Steelers seria um lugar interessante pra ele jogar.
Isso é é porque os times estão averiguando, né?
É.
Pode até não ter um interesse tão real, mas estão checando.
É verdade. Acho que o mais provável realmente seja o Giants, né? Porque o Brian Daboll tá lá. O Brian Daboll treinou ele durante uma temporada. É, o Daniel Jones tá ali no tá indo pro... Vai começar o quarto ano do contrato dele. Talvez ali colocar um Trubisky ali pra gerar uma competição com ele.
Bah.
Esse 4 anos.
Não, é que tipo, eu fico pensando o torcedor dos Giants. E a piada, tudo, a competição Daniel Jones e Trubisky. Ah, meu Deus. É brabo.
Pode ser. E mais que a galera tá comentando aqui. Felipe Barbosa falando aqui, o que pega é que o Paul se garante tanto avaliando os caras que ele quer pique e não pique alta, como a gente comentou aqui, né? Ele quer capitalizar, ele quer ter mais picks com uma classe que tá profunda esse ano em diversas posições. Se ele conseguir mais picks ali de terceira, quarta rodada, ele pode conseguir coisa muito boa. Lembrando que a gente até mesmo com o Ryan Pace, as melhores escolhas dele foram escolhas de picks intermediárias ali, de quarta, quinta. Então, tem gente boa pra vir aí, né? O Lucas Barcelos aqui também falou, em rebuild, não vale a pena pegar um jogador top de linha. É mais viável ter vários medianos pra bom. Exatamente. É como vocês falaram, não adianta pegar um Ryan Jensen e estourar o cap em pegar um jogador desse, com um contrato caro, estrela, e não ter nada ao redor dele, né? Então, rebuild realmente é bom isso. É você pegar jogadores medianos ali que comecem a formar uma base para depois você, pelo draft, pegar as estrelas. Os caras que vão ser as estrelas do time, né? Então, é bem essa visão mesmo. O que mais a galera tá comentando aqui? Trubisky é melhor que o Jones? Olha aí. Será?
Ah, vamos lá, Giants, faz acontecer, vamos tirar esse tirateima aí.
Bom, eu acho que o Daniel Jones já lançou pick six na carreira, o Trubisky não, né?
Trubisky não.
Olha aí.
Ah, matamos a charada, então.
O Trubisky com petição na mesma frase é bem difícil. É mesmo. Ai, gente, então... Acho que a gente comentou aí já bem todas as notícias bombásticas aí desses últimos dias. Vamos nos preparando aqui para fazer o encerramento desse episódio número 65, que vai estar nos próximos dias disponível no Spotify para você escutar aí on demand. E vou deixar um espaço aqui para vocês fazerem essas considerações finais aí sobre essa pré-free agency maluca que nós estamos tendo aí com... Não só pro Bears, né? Tem, a free agency tá maluca pra... A gente viu aí Russell Wilson indo pro... Ele que não deixaram ele vir pro Chicago ano passado, e agora ele tá
teoricamente, indo... Teoricamente por três escolhas, né? De primeira rodada.
Realmente tá indo agora aí pro Brown.
É bem, um movimento bem corajoso dele ir pra uma divisão competitiva. Tá, ele poderia vir para um outro time da NFC, que praticamente todos os QBs bons estão na AFC, mas ele resolveu e não só ficar na não só mudar de conferência, como ir para uma divisão bem cascuda. Então, assim, as considerações finais, o Paul já chegou com tudo, né? Agora a gente, quando abrir mesmo, a gente deve ter mais movimentações, mais trocas, movimentos em si, que vai dar uma visão geral do que ele pretende para os próximos anos. É uma pena que esteja acontecendo isso nesse ano, que a gente tem um calendário que teoricamente era acessível para a gente competir, mas a gente vai chegando à conclusão que era necessário por todos os movimentos que foram feitos pelo regime anterior, e agora nos resta ver os próximos movimentos dele. E a gente acompanhando, esse vai ser um ano, infelizmente, que a gente não deve ser tão competitivo. É um ano para cuidar a evolução do Fields, como eles vão estruturar esse ataque, como que eles vão trabalhar com ele. E agora nos resta esperar os próximos movimentos para a gente ativar aí de novo a caverna, fazer o próximo podcast para discutir o que vem por aí.
É, exatamente, Breno, Olavo. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. Dia 16 começa a bagunça, se você estiver escutando esse podcast antes do dia. Se estiver escutando já na Free Agency, boa sorte. Então, pelo menos lado bom é que o Bears deve assistir mais do que ser ativo. Essa que é a grande questão. Teremos times com mais... fugiu até a palavra, mais ousados, né? Mais agressivos na free agency, aproveitando as suas respectivas janelas. O Chargers provavelmente vai esses times. Miami talvez. Sei lá, Jacksonville, o que pode aprontar. Enfim, essa galera aí que tem cap vai fazer alguma coisa. Então, só reforçando as notícias. Se quiser saber o que o Bears está fazendo, acompanhe as nossas redes sociais aqui, Escreve, o Bears Brasil também. Vamos fazer toda a atualização por lá, vai ter o podcast aqui também. E só faltou falar uma outra troca, né? Que foi a do Carson Wentz para o Comandos em Ação. Ele de volta em NFC East, e a galera do Dallas Cowboys tá todos soltando foguete porque tá muito tranquilo, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, olha essa situação,
ele
velho.
Ele conseguiu ir pro...
receber passes do Wentz, né, cara?
É. Ele conseguiu ir pra Washington e diminuir as odds do Washington.
Bah, isso é triste, cara. Bah.
É complicado.
Em algumas casas ele só manteve, em outras ele piorou.
É, só respondendo a uma pergunta aqui do João Gilberto Alves, é o Wagner no Bears? A gente gostaria, tá? Só que ele não vem. Não adianta.
Não, é um jogador estrela que viria com um contrato alto no momento de reformulação do elenco. Ele não vem. Quem eu queria que viesse, eu não falei isso no episódio, mas eu vou falar aqui nas considerações finais. Real, quem eu queria que viesse pra Chicago é o Christian Kirk, wide receiver lá de Arizona. Esse eu queria. É um contrato que é relativamente barato, é um jogador que produz absurdos, encaixaria perfeitamente por ser um jogador rápido, um jogador de profundidade. Ele junto com o Mooney daria uma liga muito boa. Esse eu queria. Mas vamos aguardar aí se o Pouls vai fazer esses movimentos. Muito bem, gente. Vamos encerrando o nosso podcast. Lembrando a você, sempre visite loyalspot.com.br lá para garantir 15% de desconto na compra da sua jersey favorita. Tem jersey do Justin Fields lá, tem jersey do Cairo Santos. Tem jersey do Khalil Mack também, né? Mas agora não sei se faz tanto sentido comprar uma jersey do Khalil Mack. Mas ele vai ficar para sempre nos nossos corações, com certeza. Visite aí o famalonet.com.br/bearscavebr. Lá estão hospedados todos os nossos podcasts. Tem alguns textos também lá no nosso site, no site principal. Tem um pingback também. Vou até fazer um ao vivo aqui para você ir lá, pingback.com/bearscave, para você ver as notícias que a gente tem, tá fazendo colunas de opinião, notícias, a gente tem posto muita coisa lá no Pingback, né? Se inscreva no canal aqui também, do YouTube, a gente tem essa, vai lançar bastante vídeo ainda, conteúdo em vídeo, ao longo dessa temporada, né? E a gente se vê num próximo episódio do Bears Cave. Lembrando que a gente ainda tem aí, a gente vai assistir jogos clássicos juntos, ainda tem essa promessa que a gente fez aí pra vocês, a gente ainda vai cumprir, assistir alguns jogos clássicos, vai ter muita coisa ainda pra preencher essa off-season, hein? Semana que vem já abre oficialmente a Free Agency, etc. Vai ter muita coisa pra gente conversar. Siga a gente lá no Instagram também, @bearscavebr, lá no Twitter, @bearscavebr, @bearsbrasil com Z e @birdlandbr, aí ainda mais comemorando aí, né, Vitão, que a MLB aí voltou, saíram do lockout aí, né?
Saiu do lockout, quinta-feira foi o fim do lockout, e aproveitar o espaço aqui que a BirdlandBR tá na linha de perfis, tá, galera? Estamos lá na gringa, o negócio tá louco. Voltamos ao Sweet 16, vai ser uma batalha árdua. Vai ser na segunda-feira, então a galera que tá em live, que estiver escutando, apoie lá no Twitter. Deixa o seu voto lá no Twitter também, vai ser uma batalha bem interessante. E vamos mostrar pros americanos que a internet brasileira não tem pra ninguém contra nós, viu? Não tem.
Internet BR, a gente manda no mundo. A gente é isso, a internet meme é com a gente mesmo. Muito bem, gente. Vamos encerrando por aqui. Um beijo nos seus corações. Vamos aí continuar acompanhando essa maluquice aí da Free Agents. E Bear Down, galera! Até a próxima! Tchau, tchau!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.